Eu tava falando, né, de se mulher tem condição de competir sem esteroide. Então, teoricamente, você tem, mas qual o grande problema? Existem algumas características do que é o treinamento num nível competitivo, que ele vai ser bem árduo, evidentemente, sem esteroide. Porque lembra, esteroide ele não tem a ver com resultado, ele tem a ver com treinamento. Ele tem a ver, de uma forma em menor instância, da resiliência do teu físico em meio a uma situação hipocalórica. Tá? Então, isso é sobre isso que o esteroide versa. Então, essa pergunta, a pergunta de você, a possibilidade da competição sem uso de esteroide, é uma pergunta que tem vários desdobramentos, né? Eu lembro que eu quebrei o pau uma vez com um cara que era juiz da IFBB, porque ele queria defender o fisiculturismo feminino. Fisiculturismo pesado, né? Quando ele existia. E ele defendia que aquilo lá era uma expressão atlética. E o que eu falei pra ele foi, tá, então você pega uma mulher, transforma num corpo do homem e aí você bota ela pra competir com uma mulher. O que é isso? É competição de homem com buceta? Faz o menor sentido, né? Então, mulher tem corpo de mulher, homem tem corpo de homem. E até isso a gente acaba tendo que discutir, por quê? Porque se você socar esteroide na mulher, gente, um ano você faz um homem transgênero. Um ano. E a mulher, pessoal, ela perde a noção muito mais fácil que o homem, viu? O homem, quando começa a dar um problema ou outro, ele é um bicho mais cagão. Então ele já fica mais assustado. Agora, Bruninha. Agora, a mulher facilmente perde a mão. Olha quanta mulher ficou com o rosto deformado, com o corpo deformado. E sabe? É muito correlato. É aquela pessoa que é obesa, faz uma lipo, acha que tá magra. Da pessoa que não tem um físico bom, usa esteroide, ganha um pouco mais de massa muscular, fica um pouco mais retida, mais volumosa e acha que é atleta. O problema não são os atletas de verdade, o problema são as pessoas que acham que são atletas. E por conta dessas pessoas, né, é que a gente deve desencorajar isso. Simples assim. A chance desse pessoal perder a mão do que está fazendo é muito, muito grande. Não vou te dizer nem chance, vou te falar que é uma questão de tempo para a pessoa perder a mão. Porque eu só vejo o pessoal aumentar a quantidade de droga, eu nunca vejo gente ir para trás. Quem me contou uma história interessante? Ah, lembrei. Ontem eu atendi um menino que veio do Reino Unido, o Chris, e ele estava numa convenção que tinha o Chris Aceto, Chris Aceto, vocês conhecem, preparador de fisiculturista. E aí uma menina levantou e perguntou para ele, né? Ela falou que ela tomava uma quantidade infindável de esteroide e tô te contando o que ele me contou, tá? E aí ela fez uma pergunta pro Chris, no sentido do que ela poderia tomar a mais que poderia trazer um bom resultado para ela. E aí, a primeira resposta do Chris foi, eu falo com você mais tarde, eu falo com você em separado. Segundo ele, a menina insistiu, e ele insistiu. Você não prefere que eu fale para você em particular? Aí a menina insistiu demais, e ele falou, tá bom. E o Chris falou que o Chris, meu paciente, ele falou que o Crisaceto tentou ser muito educado. Ele falou, olha, veja bem, você já fez uma série de coisas erradas. Isso é visível no seu físico e é visível no seu rosto. Não que você esteja ruim, mas você não está bem quanto você poderia estar. E em você não é o caso de aumentar. E aí, isso é bem o Crisaceto mesmo, né? Tentar de uma forma educada resolver uma questão assim. E aí o meu paciente, o Cris, ele falou que a menina ficou puta da vida. Foi reclamar, foi bater boca com ele. Sentiu ofendida. Mas sabe, pessoal, o problema de você falar nesses assuntos é que a pessoa ela quer fazer o que ela quer fazer, entendeu? Então, não é que ela quer melhorar. Ela quer fazer o que ela quer fazer. E se você fala pra ela que ela fez tá errado, ela fica puta da vida. Pouca gente quer fazer o que é certo, todo mundo quer fazer o que quer. Qual o grande problema, então? O problema é você fazer o pessoal querer fazer o que é certo, buscando aquilo que é o resultado final. Então, eu não ligo qual a opinião da pessoa, se ela acha que isso é assim ou isso é assado. Eu ligo pro resultado, tá? Vamos falar de coisa imediata. Ah, eu quero resultado. Bom, você quer resultado? O caminho é esse. Se você está trilhando um caminho diferente, desconheço esse caminho. A julgar pelo teu físico, não é uma coisa que faz sentido. E aí vira toda essa discussão. Vamos lá. A Saliga está falando aqui. A pessoa não quer conselho, ela quer alguém que concorde com ela. Exatamente. Aí a Fernanda pergunta, sem focar em físico, é possível ser atleta, trabalhando, filhos? Fernanda, do ponto de vista do homem, né? E aí a gente tem que tocar num ponto, né, crucial da sociedade, né? Porque a sociedade, sem levantar bandeira, né? Mas na sociedade que nós vivemos, as responsabilidades com a família, elas são muito mais tomadas pelas mulheres do que pelos homens. Então, filhos, pais idosos, né, a mulher se preocupa muito mais que isso, né? Muito mais que o homem nesse sentido. E assim, de certa forma, a mulher é criada para isso. A mulher tem uma sensibilidade maior, então ela cria mais laços. O homem, ele, se você for olhar antropologicamente, né, o que é o homem? O homem é um guerreiro. Você bota ele na guerra, ele vai dar espadada. Você bota ele na vida, ele vai trabalhar das 7 da manhã às meia-noite, né? Que também é um sacrifício. A mulher, por mais que ela seja guerreira, também, tanto quanto, ela também tem um traço de cuidadora. Então ela não abre mão de cuidar daquilo que para ela é a responsabilidade dela. Então quando você fala de uma mulher, você tem que falar primeiro, ela tem uma jornada dupla, né? E realmente, você, quando você percebe o caminho de uma mulher, ela não chega em casa, estica os pés no sofá, liga a televisão e começa a assistir Trivialidade. Né? Ela vai ver se as crianças fizeram tarefa, vai ver se as crianças comeram, vai olhar para saber se as compras faltam alguma coisa, precisa comprar alguma coisa no outro dia. Ela vai cuidar da logística de tudo, né? A mulher é uma grande intendente, né? Se a casa fosse uma organização militar, a mulher seria o intendente e o homem seria a infantaria, né? Ou a cavalaria. Se bem que tem uns homens que são bem bucha de canhão, viu? Bando de lixão, bunda mole. Vixe. Gente, só tem coisa pior que homem encostado. Agora, do ponto de vista prático, o que você tem que notar? Você tem que notar que a mulher como indivíduo, né, biológico, só o fato dela menstruar já muda tudo. Porque quando você tem uma situação que é a menstruação, o que você tem? Você tem três condições hormonais diferentes ao longo do mês. Tem a fase pré-ovulatória, fase ovulatória, fase pré-menstrual. E isso modifica muito o que é a função metabólica dela. Você pega a fase pré-menstrual, por exemplo, uma progesterona alta faz a mulher ficar mais cansada, perceber mais esforço, ter diminuição da força. Uma fase pré-ovulatória, como o estradiol está baixo, mas ela tem uma função metabólica um pouco mais lenta. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma necessidade de adequação do treino quando essas características elas são muito evidentes. Porém, você não consegue fazer adequação da vida, né? A vida da mulher não muda de acordo com o ciclo menstrual dela. A porrada é igual todo dia. Então, o que vai acontecer do ponto de vista de treino e alimentação? Ela vai sofrer um pouco mais com o treino, ela vai ter uma queda de rendimento. E claro, para ela sempre vai ser mais difícil fazer dieta, porque ela vai buscar uma recompensa maior, né? Nos períodos onde a função hormonal dela prejudica o que são os controles humorais relacionados à saciedade e fome. Aí eu estou falando de núcleo arqueado, neuropeptídeo Y, PONC e CART. Tá? O que eu acho importante ressaltar é que faz um atleta, é o mesmo que faz um monge, a regularidade. Ninguém é impedido de manter regularidade. Só que regularidade é uma coisa que você desenvolve com disciplina. E o pessoal busca hoje mais motivação do que disciplina. E se você tem uma situação onde você acha que você tem que estar sempre motivado para fazer alguma coisa, isso é um dedo engano. Ó, vou te falar essa noite, por exemplo. Eu tive insônia, acordei 2 da manhã e eu não consegui dormir imediatamente. Então não foi fácil acordar hoje e vir fazer a nossa bike aqui, né? Agora, hoje é quinta, eu treino perna hoje. Então, se eu não fizer uma bike muito bem feita, para fazer um aquecimento muito bem feito, eu não vou conseguir treinar. Principalmente membro inferior. Porque tem um hack squat lá embaixo me esperando, com 320 kg de peso. E entrar debaixo de um rack com 320 kg de peso às 7 da manhã, não é fácil. Ah, você tem que estar motivado para isso. Não, você tem que ter disciplina para isso. Então a gente tem que discutir, na verdade, não é se a mulher tem condição de ter uma vida de atleta, mas é se ela consegue ter, diante de tudo isso, homens e mulheres, a disciplina de um atleta. É isso que é o ponto crítico da situação. A priori, isso está ao alcance de todos. Contudo, nem todos vão ter um preparo mental ou uma estruturação mental que permita que tenha uma disciplina que leve a esse resultado. Para mim, tua resposta? Sim, sem sombra de dúvida. Aliás, qualquer um pode ter a rotina de um atleta. Agora, poucos vão querer isso, apesar de muitos desejarem, muitas vezes, o resultado de um atleta. Não sei se eu satisfiz você nessa ponderação, mas isso daí seria uma coisa para a gente discutir. Lembra que hoje é contraponto, pessoal. É saber o contrário do que vocês estão pensando. Ó, isso daqui é importante. Qual percentual de gordura perfeito para começar a ciclar sem grandes riscos de aromatização? Marcelo, como eu sempre falo, esteroide não tem nada a ver com forma física. Ele tem a ver com capacidade física. Então, se você tem 7%, 8% de gordura, tá super seco, isso não é indicação de usar esteroide, tá? O que que esteroide muda? O quanto você consegue treinar. Então, sem esteroide, você tolera lá 50 minutos, uma hora. Com esteroide, você vai tolerar uma hora e meia. É isso que esteroide muda. Então, nada a ver com forma física, tá? Esquece isso. Isso é pseudociência, é terraplanismo. Se alguém foca o uso de esteroide baseado em percentual de gordura, sai correndo, faz um treino de aeróbio, corre dessa pessoa. Corre antes que ela te fale mais alguma coisa. Quem faz essa associação não é bom nem para perguntar que oração. Bom, sempre contraponto. Monex pergunta, manipulados naturais resolvem com todo um conjunto de dieta, treino, todo esforço? Manipulados naturais. Qual que é o contraponto, ou que são os pontos contrários do uso de manipulados? Primeiro, eles não são tão eficientes quanto drogas. Então, você não pode esperar o efeito de uma droga, eles não têm isso. Então, eles estão muito mais para nutracêuticos do que para medicações, por mais que você tome em pílula. Então, como que funciona o manipulado? Quando você toma 1 ano, 2 anos, 5 anos, é assim que ele funciona. Como se fosse um nutracêutico, né? Ele é uma substância que, associada à sua alimentação, ele vai te dar uma resposta. Segundo ponto, você não tem um manipulado natural que faça 2 ou 3 alterações ao mesmo tempo. Então, muitas vezes você tem que somar manipulados. Então, você tem que somar 5, 7 substâncias, né? E aí, qual é o problema? Fica caro, né? Então, as substâncias manipuladas naturais, eles também têm essa característica. Você vai fazer uma fórmula do cabelo só com substância natural, se você comparar, né, com o preço de algumas medicações que são contra a queda de cabelo, é mais barata a medicação, né? Agora, evidentemente que não vai dar o mesmo resultado. Né? Uma coisa é manipulada, outra coisa é a medicação. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a droga, quando você procura uma medicação, você está focando no efeito a curto e médio prazo e na retirada a curto e médio prazo. Por quê? Porque depois que a droga ela faz o seu efeito, o que sobra é colateral. Exceto se você tem uma doença crônica. Né? Então, se a pessoa toma remédio para hipertensão, se a pessoa toma remédio para colesterol, né? Você não pode tirar a medicação para colesterol de uma pessoa que está equilibrada usando remédio para colesterol. Se você tirar a medicação, o colesterol volta a subir novamente, sem sombra de dúvida. Em relação à hipertensão, a mesma coisa. Tem uma pessoa que é hipertensa. Se você tira a medicação para hipertensão, ela vai ter aumento da pressão arterial novamente, sem sombra de dúvida. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Já os manipulados, né, são coisas que você vai ver efeito no longo prazo. Como você quer estar daqui um ano? Como você quer estar daqui 2 anos? Então, você vai programar para usar uma rotina de manipulados com essa consistência. Tá? Por que, que eu falo para você que isso é um comportamento nutracêutico? Veja o whey protein, por exemplo. Tá? O whey protein ele tem características de uso agudo e uso crônico. Quando você olha as características de uso agudo, ele funciona de uma forma comparável a uma classe de drogas para diabetes que chama inibidores de DTP4, que é uma enzima que detona insulina. Tá? Então, o whey ele tem uma capacidade de controlar hiperglicemias. Isso é um efeito agudo do whey. E ele tem um outro efeito agudo que é controlar o apetite. Por quê? É presente no whey protein uma proteína chamada glicomacropeptídeo, que tem um efeito saciador. Só que o whey ele também tem um efeito crônico, que é de inibir parcialmente a miostatina quando você toma ele 0,5 grama por quilograma antes do treino. Então, se você tomar, pegar seu peso, sei lá, 100 quilos, tomar 50 gramas de whey antes do treino, todo dia, você vai começar a inibir parcialmente o que é a liberação de miostatina, que é uma proteína que degrada a massa muscular e que é induzida pelo treinamento. Né? Quando você começa a treinar, você não tem estímulo só para ganhar massa muscular. Você tem estímulo para controlar o ganho de massa muscular. E aí que entra a importância da miostatina. E qual é o efeito crônico whey? Depois de 22 semanas usando, você atinge a função máxima de inibição da miostatina que o whey é capaz de fazer. Então, se você toma whey todo dia antes de treinar, você acaba tendo uma diminuição do que é a sua destruição muscular induzida pela miostatina, que é produzida de acordo com o treinamento. Quando a gente fala do nutracêutico, do manipulado natural, você está falando disso, né? Então, em relação a contraponto, né, ele não é uma coisa para você ver o resultado, semana que vem, tô tomando, tô me sentindo melhor. Não, é uma coisa que você vai avaliar o teu físico dali um ano e meio, esse tipo de situação. Olha, interessante. Excesso de proteína na dieta. Contraponto. Vamos lá. Existe um problema de proteína na dieta? O que é difícil você separar é se o que você tem como análise ele é um sinal, um sintoma, uma causa de um problema. Então, se você começar a colocar muita proteína na dieta, você vai começar a perder muita proteína também. E como é que você tem uma avaliação disso? Quando você olha o exame de sangue de uma pessoa que mudou recentemente a nutrição dela, aumentando a porção proteica da dieta, você vê aumento de ureia, você vê aumento de creatinina. Por quê? Mais proteína processada também significa, aliás, mais proteína consumida significa mais proteína processada. Você come mais proteína, você joga mais proteína fora, isso não tenha dúvida. E você nota esse maior processamento de proteína nesses índices. Quando você vê uma pessoa que substitui muito refeição por whey, né? Então ela faz duas, às vezes uma refeição sólida por dia, o resto só whey. Você acaba vendo um aumento de ureia. Por quê? Porque o whey, quando você, principalmente isolado, quando você usa para substituir uma refeição, ele tem absorção tão rápida que o processamento dele é rápido também. Então o que acaba acontecendo? Rapidamente, essa proteína é absorvida, ela é trabalhada no físico, no fígado, parte dela é degradada, ela é transformada em ureia, o seu rim transforma a ureia em urina. Parte é transformada em outros substratos, como por exemplo a amônia, né? E imagina que, para você entender essa comparação, pensa que a sua boca, vai, é uma, antes disso, pensa numa grande linha de produção, tá? E pensa que você está numa fase de escoamento da produção. Então você tem o produto X, ele acabou de ser produzido, ele está saindo da máquina de produção. Aí você tem uma esteira, e aí você tem o caminhão que vai transportar esse produto, tá? Pensa que aquilo que você consome é a sua produção do produto, a entrega desse produto. A velocidade de metabolização é a velocidade da esteira. E o caminhão é a fixação dessa proteína. Você tem um limite para fixar a proteína, tá? E isso é uma situação particular, individual, cada pessoa tem uma capacidade diferente de fixar proteína, que é uma das coisas que faz com que difira a quantidade de massa muscular entre as pessoas. E mais que isso, essa capacidade ela pode ser mudada ao longo do tempo. Mas quando você muda, por exemplo, a taxa de proteína em relação ao consumo, então a pessoa consumia 1,8 grama de proteína por dia, passa a consumir 3,2. Ah, por quê? Ah, porque dietas com acima de 3 gramas de proteína ajudam no ganho de massa muscular. Então, verdade. Só que quando você passa de 1,8 para 3,2, o que você está fazendo? Você está acelerando a esteira. Não necessariamente essa esteira acelerada, o sujeito que está colocando esse produto dentro do caminhão, ele consegue trabalhar no mesmo ritmo da aceleração da esteira. Então, o que começa a acontecer? Começa a cair pacote para tudo que é lado. Por quê? Porque a velocidade está muito rápida. Quando você não tem um aumento da necessidade fisiológica que determina um aumento da captação proteica, como por exemplo o jejum, ou como por exemplo o exercício, mas você tem um aumento do aporte proteico, você acaba tendo desperdício de proteína. Você absorve toda a proteína, mas muito de proteína você joga fora, né? Porque você não consegue fixar ela no músculo. Tem alguns artigos que mostram que nem sempre também você consegue absorver toda a proteína disponível, tá? Então, isso também existe. E que para você conseguir absorver todo o nutriente disponível na refeição, você precisa ter certas condições que vão favorecer essa absorção. Então vamos supor aquele pessoal que fazia a dieta do guerreiro, tá? O cara fazia uma refeição por dia. Vamos supor que nessa refeição ele comia 500 gramas de carne. Pô, 500 gramas de carne dá, cada 100 gramas tem mais ou menos 25 gramas de proteína. Então, 5 vezes 25, 125. Está botando 125 gramas de proteína para dentro. Tá? Vai conseguir absorver tudo isso em uma refeição? O bom senso te mostra que isso é difícil. Tá? E o que, que te mostra a literatura? Aí você tem que voltar para 2016, trabalho de uma pesquisadora australiana. Ah, como é que é o nome dela? Me fugiu o nome agora. Junto com Stuart Phillips, onde ela comparou três situações diferentes. A pessoa consumia proteína duas vezes por dia, aliás, a cada 6 horas, consumia proteína a cada 3 horas ou consumia proteína a cada 1 hora. Como funcionava isso? Bom, ou ela consumia 40 gramas de proteína a cada 6 horas, fazendo 80 gramas, ou ela consumia 20 gramas de proteína a cada 3 horas, ou ela consumia 10 gramas de proteína por hora. Isso é o início do estudo do pulse feeding, tá? Ou de trabalhos mais robustos. O que, que essa pesquisadora notou? Ou o que, que ela descobriu, né? Que quando você concentrava a proteína, ou quando você diluía demais, você tinha perda da absorção. E o que ideal seria você consumir a cada 3 horas uma quantidade de proteína. Apesar de a quantidade total de proteína consumida no dia fosse igual. Então, sim, existe uma diferença determinada da capacidade de metabolização dessa proteína de acordo com quantas refeições você faz por dia. Então, não é à toa que a gente come de 3 em 3 horas, entendeu? E até isso vai modificar o que é o teu perfil de utilização, absorção, utilização e degradação de proteína. Certo? Bom, pessoal, o papo foi bom hoje, apesar da Vivo ter morrido e apesar do Instagram ter me cancelado. Então, não esqueçam, as lives estão no YouTube. Lembre-se de se inscrever, de comentar, ligar a notificação para vocês saberem sempre que eu mandei alguma coisa aí para vocês assistirem. Muita gente prefere assistir no YouTube. Até porque dá para acelerar, e aí eu falo rápido lá. Tem essas lives, o MusiCast, que são os podcasts, os mais conhecidos. E eu sempre deixo dicas de leituras para vocês, dessa parte técnica, para vocês poderem entender um pouco mais desse mundo que eu vivo e que me leva a ter os raciocínios que eu tenho. Tá? Não só minha experiência de trabalho à frente daquilo que eu faço, isso há 15 anos já, não só a formação que eu tive para fazer isso, né? Eu tenho 5 pós-graduações, 2 residências, tenho 2 especialidades registradas no Conselho de Medicina, então não é brincadeira aquilo que eu faço, né? E eu estendo esse conhecimento a vocês, tá bom? Galera, bom dia pra vocês, beijão, vou pro meu treino de perna, senão eu chego atrasado pra trabalhar. Até mais.